nos últimos sábados. E esse versículo é João 13, versículo 35, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Palavras de Jesus à mesa com seus discípulos na última ceia. Ele diz então essas palavras. Com isso, João 13, 35, com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Vamos orar? Senhor dos céus e da terra, pela graça de Jesus, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti. Pai, tudo que a gente tem vivido aqui desde amanhã já é fruto da sua bênção, da sua graça, da sua misericórdia sobre a nossa vida. E nesse momento nós estamos diante da sua palavra, Pai. Um momento tão especial, onde a gente pode ouvir a sua voz, a sua direção, a sua palavra que é capaz de tocar o íntimo do nosso coração, de nos ensinar a respeito do que é caminhar dentro da sua vontade, Senhor. Por isso a gente consagra esse momento a Ti. Pedimos que o Senhor nos ajude a entender o que o Senhor tem para nos dizer. Mais do que isso, que o Seu Espírito nos dê capacidade para viver aquilo que o Senhor nos chama a viver, Pai. Assim nós oramos, intercedemos por esse momento. Pelo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Só para eu não esquecer, começar já anunciando, no dia 28/9, levando em conta que o mês de setembro é um mês que se fala muito a respeito das doenças emocionais. Então, a gente tem um sábado aqui especial, onde a gente vai tratar sobre essa questão, que vai começar desde as 10 da manhã. O pastor Davi, que é psicólogo, vem conversar com a gente a respeito desse tema, desde a escola bíblica. E também depois o diácono Emerson Camilo também vem conversar com a gente a respeito disso na parte da tarde. Então vai ser um sábado dedicado a esse assunto da questão das doenças emocionais e de como a gente pode ser tratado, curado. Então coloca aí na sua agenda, tá bom? Dia 28/9. Bom, voltando aqui para a nossa série, a gente está numa série em que a gente tem chamado de A Formação de um Discípulo. E a gente tem conversado nesses dias sobre o que é a jornada, o caminho daqueles que se declaram seguidores de Jesus na vida e na história. E o que a gente tem visto até aqui é que o propósito de Deus para a nossa jornada é Cristo, é nos fazer semelhantes a Cristo. O chamado de Deus é mais do que para ser membro de uma igreja. O chamado de Deus é para que nós sejamos a manifestação do caráter de Cristo no mundo, na vida e na história. E para isso nós precisamos ser transformados, alcançados por esse evangelho de Jesus nas nossas próprias vidas e história. E o método que Deus usa na história para compartilhar o evangelho, a vida de Deus, o evangelho de Cristo, são vidas transformadas impactando outras vidas transformadas. Até comentei na semana passada que Deus poderia ter dado para a gente um método mais fácil de manifestação do Evangelho. Por exemplo, se Ele tivesse inventado o smartphone ainda no período bíblico, nós teríamos hoje selfies para compartilhar de todos os momentos extraordinários e seria um caminho para a gente compartilhar esse Evangelho. E quando eu falei isso, o Ângelo Madeira mandou algumas fotos assim simulando como seria se nós tivéssemos smartphone no período bíblico. Aí eu coloquei algumas dessas fotos aqui para a gente. Por exemplo, aqui é o irmão Moisés, tirando uma selfie com os bichinhos. Se é antes ou depois de entrar na arca, eu não sei. Uma outra selfie, isso aqui é Abraão com Isaac. É óbvio. Ele só está sorrindo assim na foto de Isaac porque o pai dele não tinha subido um monte ainda para oferecer ele como sacrifício, porque depois aqui ele nunca mais andou sozinho com o pai, né? Aqui seria Ló fugindo de Sodoma e Gomorra. E é legal que aquela menina ali está meio assustada, da esquerda, né? Outro, Jonas tirando uma selfie com um peixe antes de ser engolido. Aqui é Paulo e Silas preso, tirando uma selfie. Você acha que os irmãos teriam tempo para tirar foto, né, na prisão, na madrugada? Mas é interessante que, por que Deus não inventou antes? Porque esse não é um método de Deus. Deus escolheu manifestar e compartilhar o Evangelho por meio de vidas transformadas. Vidas impactadas pela graça e pelo amor de Deus, que são capazes de impactar outras vidas no mundo e na história. Deus não decidiu que nós compartilhássemos imagens. Deus decidiu que nós deveríamos compartilhar a nossa própria vida, a nossa própria vida, como um sinal daquilo que Deus é capaz de fazer na vida de um ser humano. E nessa jornada a gente falou sobre dois temas. Um foi sobre esse siga-me. Jesus olha para os seus discípulos e diz: se você quiser ser conhecido entre esses que são discípulos, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, ser seguidor de Jesus exige de nós renúncia daquilo que for necessário para que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas e história. Ser seguidor de Jesus é andar nesse mundo nos passos de Jesus, como Jesus andou. E nós falamos na semana passada sobre a importância da obediência e da submissão na vida daqueles que são discípulos de Cristo. Porque a obediência revela o nosso amor ao Mestre, como ele mesmo disse: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Mas a submissão é uma capacidade ou uma força que me faz ser fiel ao Senhor, mesmo quando a minha fé me desafia no mundo e na história. E hoje eu queria compartilhar com vocês sobre a importância do amor na vida daqueles que se declaram seguidores de Cristo no mundo, na vida e na história. Para isso, eu queria colocar aqui três questões importantes sobre o amor bíblico. Esse amor do qual Cristo está falando para a gente aqui. Três questões. Primeiro, o quanto o amor é essencial na vida daqueles que se declaram seguidores de Jesus. Ser uma pessoa que ama, ser uma pessoa amável, isso não é uma opção na vida daqueles que são seguidores de Cristo. Esse é o caminho daqueles que se declaram seguidores de Jesus. Segundo, o que é esse amor bíblico? Porque a gente vive num mundo, numa sociedade que fala de amor a todo tempo. Em terceiro, como amar de forma prática? Como amar dessa maneira que a Bíblia me chama a viver esse amor? Então, a primeira questão que eu queria trabalhar aqui com a gente é justamente sobre o quanto o amor é essencial na vida daqueles que se declaram seguidores de Jesus. E eu vou dizer uma coisa: ser uma pessoa que ama, ser uma manifestação de amor, não é uma opção, é o caminho. Tanto é que Jesus disse, com isso, no texto que nós lemos, com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Ou seja, nessa jornada de seguir a Jesus, o amor é o que reveste a vida daqueles que são conhecidos como discípulos de Cristo no mundo e na história. O Kate Phillips, que eu tenho usado como uma base para a referência das nossas reflexões, ele diz que o amor, ele é um distintivo na vida do discípulo de Cristo. É como se fosse uma camisa do nosso time. Se você observar alguém andando pela rua com uma camisa verde, não é coisa boa, pode ser um palmeirense. Não é isso? Então você já sabe que, assim, se afasta. E cuidado que tem palmeirense nessa igreja, cuidado. Mas, assim, o que reveste a vida de um seguidor de Cristo é o amor. É o amor. O que nos faz parecidos com Cristo é o amor. E para isso eu coloquei alguns textos bíblicos aqui para a gente perceber o quanto isso é essencial na vida daqueles que se declaram seguidores e seguidoras de Cristo na história. Primeiro, o amor, ele é um mártir da igreja de Jesus. Jesus, ele disse, com isso todos saberão, presta atenção, todos conhecerão os discípulos. Como? Se vocês amarem uns aos outros. Ou seja, o que divulga a nossa identidade e a sociedade é justamente o amor que nos reveste. Que envolve a nossa maneira de ser, de pensar, de agir, de reagir diante das circunstâncias da vida. Portanto, a missão aqui é justamente viver num mundo que a gente sabe que é egoísta, orgulhoso, competitivo, mas, ao mesmo tempo, ao revés desse mundo, ao revés da sociedade, viver sendo manifestação de graça, amor, carinho, perdão, misericórdia. Ainda falando sobre essa importância do amor na vida daqueles que se declaram seguidores de Jesus, o amor, ele é a evidência da nossa salvação. E aqui o apóstolo João pegou pesado com a gente, porque ele diz assim, olha, sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Olha isso. Quando a gente percebe que há uma capacidade sobrenatural de amar o próximo, de amar as pessoas, isso é um sinal de que, de fato, a vida de Deus aconteceu em nós. Ah, mas tem um detalhe, ele continua dizendo, quem não ama permanece na morte. Ou seja, se a gente se declara seguidor de Jesus, mas é incapaz de manifestar amor, graça, misericórdia, tem alguma coisa errada na nossa vida. Aliás, ser religioso e ser uma pessoa com ódio no coração, que manifesta ódio, é fácil. É possível. Ser seguidor de Jesus manifestando ódio, pelo que a gente vê aqui, é uma missão impossível. E ainda falando sobre a importância do amor na vida daqueles que se declaram seguidores de Jesus, o amor é mais importante do que o conhecimento e os dons espirituais. Poxa, mas é puxado, né? Mas é isso que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, ele diz que o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. É óbvio, irmãos, é óbvio que o amor é essencial na vida daqueles que se... Aliás, o conhecimento é essencial na vida daqueles que se declaram seguidores de Cristo. Porque como a gente vai obedecer se a gente não conhece a vontade dele? É óbvio, a obediência, a submissão são questões essenciais. Mas o que Paulo está dizendo para mim e para você aqui é que só o conhecer não é suficiente. O conhecimento, mesmo bíblico, sem um coração que esteja revestido de amor, graça e misericórdia, vai nos fazer pessoas arrogantes e soberbas na história. Esse é o resultado. Ele não só é mais importante do que conhecimento, o amor, mas ele é mais importante do que os próprios dons espirituais. E é isso que a gente cantou quase agora aqui. Presta atenção, num dos textos mais conhecidos que a gente canta, fala aí. Mas assim, Paulo está dizendo justamente isso, olha. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso valerá. Ou seja, as mais nobres ações, mesmo os dons espirituais, quando eles não são manifestados por um coração revestido do amor e da graça de Deus, tudo isso é em vão. Ah, e ainda falando, eu coloquei aqui um monte de textos para a gente pensar o quanto é importante o amor na vida de um seguidor de Jesus. E ainda pensando sobre isso, o amor, ele vem como um mandamento de Deus para as nossas vidas. Não é uma opção, é o caminho. Olha, um novo mandamento lhes dou, amai uns aos outros. Percebe? Entrar por esse caminho do amor não é uma escolha. Entrar por esse caminho do amor é o caminho de todos aqueles que se declaram seguidores de Cristo na vida e na história. E a questão que vem para mim diante disso, de tantos textos que falam a respeito do amor, a questão que vem no meu coração é justamente essa. O que é esse amor bíblico? O que é esse amor bíblico? Porque a gente vive numa sociedade que fala de amor. A gente vive numa sociedade onde a maioria dos filmes que a gente assiste, eles falam a respeito de amor. Aliás, pelo menos os que eu gosto de filme romântico. Então, aliás, eu só gosto de dois filmes. É Um Lugar Chamado Notting Hills e Questão de Tempo. Só gosto, aliás, essa semana repeti um e eu assisti de novo. As músicas que a gente canta, elas falam sobre amor. Sobre amor. Ó, e eu vou falar uma coisa, falando sobre música. A minha esposa, às vezes, fala para as pessoas que eu gosto de pagode. Eu queria já dizer que é mentira, tá? Eu gosto só de algumas, não de todas. Mas tudo que a gente fala, fala a respeito de amor. Mas a questão é que, ao mesmo tempo que a gente canta, fala, assiste tanto sobre o amor, a gente vive numa sociedade marcada pela violência, uma sociedade marcada por discriminação, uma sociedade que ainda é marcada por agressões, uma sociedade racista. Questões que contrariam completamente o amor marcam as redes sociais da maioria das pessoas. A gente vive numa sociedade que fala de amor, mas que se distancia daquilo que de fato é viver o amor. Por isso eu coloco essa questão, o que de fato é essa dimensão de amor a qual o texto bíblico nos leva a viver e a manifestar? E primeiro, eu queria olhar para essa questão onde Jesus coloca para a gente um novo mandamento lhes dou. Sabe o que é interessante? O amor, ele já era um princípio desde o contexto do Antigo Testamento. Quando a gente lê o contexto do Antigo Testamento, a gente sabe que amar a Deus acima de todas as coisas era a obediência à lei de Deus. Por que ser um novo mandamento se isso já está sendo ensinado, dito, escrito desde o contexto do Antigo Testamento? Aliás, o amor ao próximo é a lei de Deus. Quando a gente não mata, não rouba, não adultera, a gente está vivendo o caminho do amor prático. Mas por que Jesus olha para isso e fala, eu dou um novo mandamento para vocês? Aí eu olho para o contexto desse texto, porque quando Jesus disse isso aqui, Jesus está sentado à mesa com seus discípulos, a última ceia. Ah, e Jesus, de repente, pega um balde de água, uma toalha de pano, e ele começa, então, a lavar os pés dos seus discípulos. E Jesus lava o pé de Judas. E Judas, ele sabe que Judas vai sair daquela mesa para entregá-lo e traí-lo, ele sabe disso. Mas Jesus lava os pés de Judas. Jesus lava os pés de Pedro. E ele sabe que Pedro, um pouco mais à frente, porque levantando-se daquela mesa, ele vai para o caminho da cruz. E ele sabe que no momento de aperto, ele disse na mesa, o Pedro vai me abandonar, o Pedro vai me negar na frente de todo mundo. Jesus está diante daqueles discípulos e apóstolos que nenhum deles ficaria do lado de Jesus no seu momento de dor. E o que eu percebo aqui é que Jesus me dá uma nova dimensão a respeito do que é o amor. Do que é o amor, porque ele não só lava os pés daqueles discípulos, mas ele levanta daquela mesa e vai para a cruz morrer por eles. Ele vai para a cruz morrer por nós, apesar das nossas fraquezas. Portanto, em Cristo, eu encontro uma nova dimensão do que é de fato o amor. E é por isso que ele diz nesse texto, olha, como eu os amei. Percebe? O amor da sociedade, o amor do filme, o amor da música. Isso aí a gente já conhece, gente. O amor revestido de paixão, de momento, de circunstância, isso é muito comum. Isso é muito fácil. Mas a questão é que em Cristo a gente encontra um novo tipo de amor, que é um amor sacrificial. É um amor que nos tira da nossa zona de conforto. É um amor que, por vezes, vai me tirar daquela minha estabilidade para que eu possa viver isso de forma prática. E Jesus, ele não só fala a respeito desse amor, ele manifesta e ele vive esse amor, entregando por nós a sua própria vida na cruz. E depois de viver isso, ele olha para todos nós e nos chama para entrar por esse mesmo caminho, de um amor sacrificial. Aliás, são essas palavras de Jesus. Olha, a regra comum da vida. A regra comum da vida é vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Ou seja, gosta de quem gosta de você, trata bem quem trata você. E essa é a regra comum da vida e da existência. Mas aí, Jesus vem dizendo, mas eu lhes digo. Ou seja, a voz do nosso mestre ressoa sobre as vozes do que é o amor da nossa sociedade. Eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem. Ser discípulo de Jesus me coloca de joelhos por pessoas que me são desagradáveis. Ser discípulo de Jesus me faz amar e fazer o bem a pessoas que não me fazem bem. E todo mundo que está aqui tem pessoas que não lhe são agradáveis. Mas seguir o caminho de Jesus é dobrar os joelhos por pessoas que não te fazem bem na vida, na jornada e na história. E é nesse amor que nós seremos conhecidos como seguidores do nosso Senhor, Deus e Mestre. E por último, eu queria colocar aqui para a gente, então, como a gente vive esse tipo de amor de maneira prática. Eu acho interessante que o Kate Phillips, no livro, ele coloca que o único caminho para a gente viver esse amor de maneira prática é começar pelo perdão. Por quê? Porque enquanto nós estivermos aqui, o perdão será algo essencial na nossa vida relacional. Quem não está disposto a perdoar, não está disposto a amar. Aliás, a fé cristã, ela se organiza toda a partir da matemática do perdão. Por que nós estamos aqui hoje? Porque nós somos perdoados por Cristo. Nós somos o povo da cruz, da graça, da misericórdia de Deus. E qual é a expectativa do nosso Mestre? Que a gente viva manifestando aquilo que a gente um dia recebeu por meio da sua graça, da sua misericórdia. Essa é a expectativa de Jesus sobre minha vida e sobre a sua vida. Portanto, como a gente vive, então, esse modelo de amor a qual Jesus se refere aqui? Primeiro, nós precisamos receber esse perdão de Deus nas nossas próprias vidas. Parece algo tão simples, irmãos. Mas há uma expressão do Kate Phillips que eu acho bem interessante. Ele diz, a gente só consegue compartilhar aquilo que recebeu. Ele diz que o amor e o perdão é como uma doença contagiosa. Você só vai passar para o outro se você estiver com ela. E, de fato, esse modelo de amor a qual Deus se refere aqui só é possível ser compartilhado se nós tivermos recebido e revestido dele sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria jornada. Preocupante, porque muitas vezes dentro da própria igreja nós não somos convictos de que nós somos amados de Deus e de que nós já fomos perdoados por Deus. Mesmo dentro da igreja, nós temos pessoas que carregam dentro de si dores, traumas, rancores que não foram tratados. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós somos filhos amados e perdoados por Deus. Porque se nós não formos curados por esse amor, por essa graça e por esse perdão, nós jamais seríamos capazes de manifestar isso que Ele fez por nós. Aliás, Isaías, um texto tão profundo, ele lembra desse amor e desse perdão, dizendo, eu sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Deus está dizendo ao seu povo, eu não me lembro mais dos seus pecados, eu te amo. O seu passado foi pagado, passou, ficou para trás, eu decidi te amar, apesar das suas fraquezas, desordens e questões mais íntimas. Portanto, primeira coisa, para a gente amar e perdoar, a gente precisa ser revestido desse amor, graça e perdão sobre a nossa própria vida, para que, contagiados com isso, a gente possa manifestar isso sobre outras pessoas. Segundo, eu coloquei só três, a gente consegue viver esse amor tendo um amor próprio. E eu sei que o que eu estou colocando aqui é extremamente perigoso, porque nós somos a sociedade do eu. Nós, normalmente, temos um excesso de apego a nós mesmos. Aliás, quando a gente falou na primeira reflexão, a gente refletiu nas palavras de Jesus, dizendo, se você quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e vamos. Ou seja, se você não estiver disposto a abrir mão de si mesmo, se você não estiver disposto a sair do centro da vida, você jamais, eu e você, nós jamais seremos capazes de seguir o caminho de Jesus. Mas isso, irmãos, isso não é um abandono pessoal, não é um abandono de si mesmo. Eu acho bem interessante, quando Jesus fala sobre a regra do amor, ele fala justamente sobre isso, ame o seu próximo como a si mesmo. Preste atenção, como a si mesmo. Ou seja, a expectativa do Senhor é que a gente ame as pessoas, que a gente cuide das pessoas, que a gente trate as pessoas como nós queremos ser tratados e como nós cuidamos de nós mesmos. Essa é a regra do amor. Agora, se eu não cuido de mim, aliás, se eu realmente não me sinto um filho amado de Deus, como eu vou manifestar esse tipo de amor? Se eu não me sinto perdoado por Deus, lavado no sangue do Cordeiro, como eu serei capaz de manifestar esse amor? Como eu serei capaz de viver esse amor? E aqui eu coloco assim, como a gente precisa cuidar de nós mesmos. Cuidar da nossa vida espiritual, da nossa vida de oração, da nossa santificação pessoal, porque sem comunhão com o Mestre, a gente não vai manifestar as virtudes do Mestre no mundo e na história. Como a gente precisa cuidar da nossa saúde. Da nossa saúde. Isso glorifica a Deus. Como a gente precisa cuidar da nossa saúde emocional, do nosso coração, da nossa mente. Porque como a gente vai transmitir vida se a gente não tiver a vida dentro de nós? Como isso não será possível? E uma das coisas que eu acho extraordinárias no Evangelho de Jesus é que ele é integral. Ou seja, o Evangelho se mete em tudo na nossa vida. Não tem canto para você deixar de fora. Pensa, Deus se envolveu com a nossa agenda. 6 dias trabalharás e o sétimo santificarás. Então, assim, quem manda na tua agenda sou eu. E é dessa maneira que você vai organizar o ritmo da tua vida. Deus se envolveu com a nossa alimentação. Pensa que a cada prato de comida do meu dia, eu lembro quem é o Senhor da minha vida. Quando eu falo, ó, isso aqui é para mim, isso aqui não é para mim, Eu estou confessando ao meu próprio coração que Ele é o Senhor da minha vida, que Ele manda até na minha alimentação. E Paulo disse, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Então, a segunda marca que eu coloco aqui para a gente é que, para que nós possamos ser a manifestação desse amor, a gente precisa ter amor pessoal, a gente precisa se cuidar, a gente precisa se tratar. A gente precisa, de fato, cuidar da nossa vida para que nós possamos cuidar de outras pessoas. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo diz, em Atos 21, versículo 28, cuidem de vocês mesmos, e seus presbíteros. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho o qual o Espírito Santo nos colocou como responsáveis obispos. Mas eu gosto da primeira parte, é cuidem de vocês mesmos. Porque se a gente não cuidar de nós mesmos, como nós cuidaremos de outras pessoas? Isso se estende a cada canto da nossa existência. Como você vai amar o teu irmão? Como você vai cuidar dos teus filhos, do teu marido, da tua esposa, se você não tem cuidado pessoal? Então, tem amor próprio. Quem não está revestido desse amor, jamais vai conseguir manifestar esse amor do qual o texto está nos falando. Agora, por último, a gente entra por esse caminho do amor próximo, do amor bíblico, quando a gente manifesta perdão sobre as pessoas. O perdão é um caminho do amor. E eu sei que o que eu estou falando aqui é extremamente difícil e sensível. Porque nós carregamos dentro de nós traumas, dores, traições, abandonos, que marcaram intensamente a nossa alma. Eu sei que isso não é fácil, mas eu queria te chamar a refletir por que que a gente deve manifestar o perdão, apesar de ser isso tão desafiador e tão difícil para a nossa vida. Primeiro, essa eu não vou nem colocar, vou falar direto. Primeiro, porque esse é o caminho do discípulo. Esse é o caminho do discípulo. Nós estamos seguindo a Jesus. Aquele que foi para a cruz, levando cuspe, tapa na cara, e ao mesmo tempo estendendo as mãos, dizendo assim, pai, não lhes impute a culpa. Eles nem sabem o que estão fazendo. Então, primeiro, porque esse é o caminho daqueles que seguem Cristo no mundo, na vida e na história. Segundo, a gente precisa perdoar por causa de nós mesmos, para a gente não adoecer, para cuidar do nosso coração. Eu amo essa fala do pastor Martin Luther King, que lutou tão intensamente contra o racismo nos Estados Unidos e, no fim, foi assassinado. Mas o Luther King, ele fala de uma decisão que eu vou ler aqui, ó. Eu decidi ficar com amor. O ódio é um fardo grande demais para suportar. Viver com o coração revestido de ódio, de raiva, isso é um caminho do adoecimento de mim mesmo. Há uma frase que se atribui a Shakespeare, eu não sei se foi de fato, mas ele fala que quem tem rancor no coração toma um copo de veneno e espera que o outro morra. Na verdade, quem está morrendo é você mesmo. Portanto, como um ato de cura para si mesmo, nós precisamos perdoar. Eu não estou falando aqui, irmãos, de amnésia. A gente não vai fazer oração assim para você esquecer as marcas da sua vida. Eu estou falando aqui sobre nós pegarmos as dores e traumas da nossa alma e colocá-las aos pés de Jesus e permitir que Jesus cure o nosso coração e cure a nossa vida. É pegar aquilo que nos marcou de forma negativa e entregar a Ele, deixar com que Ele, que é o único capaz de curar o nosso coração, nos trate, nos cure e nos transforme. Mas, por último, por que que a gente deve entrar por esse caminho do amor que perdoa? Nós devemos por causa do amor que nos alcançou. E do perdão e da graça que um dia nos alcançou. Sabe que uma vez Jesus contou uma história que vocês conhecem. Ele disse que um homem tinha uma dívida enorme. Enorme. Impagável. Essa semana, com um grupo de comunhão, o Cirilo comentou quando ele trabalhava em bancos financeiros, que às vezes ele fechava o banco com aquele orçamento de 3 bilhões. Eu falei, meu Deus do céu, nem faço ideia do que é isso. Mas vamos colocar que esse homem devia 3 bilhões. Ele nunca ia alcançar isso. Mas esse homem, ele foi até aquele que, a quem ele devia, se jogou aos pés dele e pediu misericórdia. Porque pela lei e pela regra, aquele a quem ele devia tinha direito sobre ele, sobre a família, sobre os filhos, mas ele, constrangido com aquilo, se jogou aos pés do credor e pediu misericórdia, me ajuda, perdoa minha dívida. E esse a quem ele devia, perdoou. Falou, pode ir para casa, você não me deve mais nada. Acabou a dívida, passou. Mas no caminho de casa, ele encontrou um irmão que devia 20 contos para ele. E ele falou, cadê meu dinheiro? Ele falou, não, eu vou te pagar, tem misericórdia, me perdoa. Mas cadê meu dinheiro? Aí ele pegou o cara, deu um pau no cara, rasgou a roupa, puxou o cabelo. O cara voltou todo arrebentado para casa. É um absurdo essa história. Mas o que Jesus está dizendo para mim e para você? Por mais que a gente tenha sido ofendidos, machucados, feridos nessa vida, por mais que a gente carregue traumas na alma, o perdão que você precisa manifestar, nunca será maior do que o perdão que Cristo já manifestou sobre a tua vida. E quando a gente não tem essa disposição a manifestar o perdão, graça e amor, nós não estamos conscientes do que Ele já fez por nós, da graça que alcançou as nossas vidas, do quanto Ele sofreu para que nós fôssemos filhos e filhas de Deus. A gente não tem noção do que Cristo fez por nós naquela cruz. Eu queria fechar essa reflexão colocando algumas questões aqui para a gente pensar. Primeira, você tem amado as pessoas como Jesus te ama? Você tem manifestado o amor na maneira que você tem recebido da parte do Senhor sobre a sua vida? Uma questão importante. Enquanto nós estivermos aqui, o amor será sacrificial. Se você quiser me amar, eu sou um sujeito difícil. E você vai ter que se esforçar, às vezes, por isso. Mas se eu quiser amar vocês, eu vou ter que me esforçar, porque vocês também não são fáceis. Essa é a regra da vida. E o fato é que a marca de um discípulo, por mais que isso, por vezes, não seja sacrificial, a marca de um discípulo é o compartilhar e o viver esse amor. É isso que me faz parecido com o meu mestre e com o meu Senhor. Seguir a Jesus é, por vezes, dobrar os meus joelhos por pessoas que não me fazem bem. É clamar por misericórdia por pessoas que, por vezes, eu não quero manifestar e ver misericórdia se manifestando na vida. Segundo, para a gente fechar, você precisa manifestar perdão. Ó, gente, eu estou dizendo aqui mais uma vez, eu não estou falando de amnésia. Eu não estou falando de esquecer as marcas da nossa alma. Eu estou falando sobre nós colocarmos o nosso coração diante de Deus para que Ele nos cure da mágoa, do rancor. Um dos textos mais importantes da palavra de Deus é: irai, mas não pequem. Ou seja, existem circunstâncias nessa vida que geram dor, ira em nosso coração, existe. E o senso da justiça foi dado pelo próprio Deus. O nosso Deus é um Deus justo, que fica irado diante do mal. Mas o texto continua dizendo assim: irai, mas não pequem. Não se põe o sol sobre a sua ira. Não deixa esse negócio morar no teu coração. Não deixa esse negócio morar na tua vida. Não dê lugar ao diabo. Não deixa o diabo acabar com os teus relacionamentos, com o teu coração, com a tua alegria. Em nome de Jesus, deixa Cristo curar o teu coração das marcas que você carrega dentro dele. E para a gente fechar, fica atento, porque a verdadeira marca de um discípulo de Cristo é o amor. É o amor. A gente pode lutar por outras causas, as que a gente quiser, mas a verdadeira marca do discípulo de Cristo é o amor, não é o ódio, não é a briga, não é o rancor. A verdadeira marca do discípulo de Cristo é o amor. A nossa camisa é o amor, é o amor. E a nossa oração é que Deus nos faça pessoas capazes de amar, primeiro alcançadas por esse amor, impactadas por esse amor, convictas desse amor, que apesar de nós, das nossas fraquezas, nós somos filhos e filhas amados por Deus, lavados no sangue do Cordeiro. Mas que o impacto desse amor nos faça viver nessa sociedade, nesse mundo, como manifestação dele, da graça dele, da natureza dele. O Senhor nos ajude nesse caminho, pelo nome de Jesus. Amém? Estamos em pé.